tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 223, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 223, que é o último episódio anual do nosso, do meu, do seu, do nosso trio favorito, né? Da nossa equipe do Terraço Econômico, comentando aí os assuntos mais importantes da economia e da política, eu estou aqui com o meu, seu, nosso trio favorito. E aí, Raquel, tudo bem? Aonde você tá?
Oi, pessoal. Oi, Caio. Tudo bom? Falando hoje aqui da Terra dos Sapos. Um lugar onde qualquer movimento que eu faço à noite parece que eu estou na Casa do Sapo. Pois é, no litoral aqui paulistano. E, gente, tem muito sapo. Litoral paulista, né? Desculpa, saí da cidade de São Paulo. Litoral paulista.
Bacana. Terra dos aviões, terra dos pássaros e agora terra dos sapos. É isso daí. E aí, Renata, tudo bem? Já está de volta à Califórnia, então?
Olá, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando, novamente direto da Califórnia. Felizmente acabaram as minhas férias e eu voltei para casa. E esse também é o último podcast que a gente está gravando nesse infinito 2020.
Maravilha. E ele também, o homem da análise desapaixonada, Vitor Cândido. Fala, meu querido, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Caio me chamou essa semana para comentar aí um estudo da Oxford Economics, saiu na The Economist, mostrando quais são as economias mais vulneráveis aí para o final desse ano.
Então, pessoal, só ressaltando aí, esse é o último episódio da equipe em 2020. Então, como novidade, no final de cada um dos assuntos, cada um dos integrantes do nosso trio favorito falará de alguma previsão que tem para 2021. Fica ligado! Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, a ideia hoje era falar basicamente de Brexit. Porém, contudo, todavia, entretanto, decidiram por lá que nada tá decidido. Então, conta pra gente o que tem de pincelado até então no Brexit, que, lembrando aí a todos vocês, tem que chegar em algum consenso até 31 de dezembro. Enfim, né? Pelo visto, vamos aguardar pra ver o que, que vai acontecer. E conta também o que é que atualizou na novela O Brasil e o Fiscal da semana passada pra cá, que agora tem até LDO aprovada.
Pois é, pessoal, toda semana eu tento vir aqui com toda a boa vontade, né, de falar sobre o Brexit, mas eu não consigo, porque o Brexit basicamente continua sem acontecer nada, né? No início dessa semana foi decidido que, enfim, as partes iam continuar conversando, que a negociação não tinha acabado, né, que eles iam continuar conversando, para ver se chegava a um acordo. E aí, a última notícia do momento que eu faço, né, eu falo para esse podcast, é que não há acordo. Então, ainda não temos um acordo. E o primeiro-ministro Boris Johnson já falou para os seus ministros, né, que é provável, né, que ele vai continuar tentando, mas é bem provável que o Reino Unido acabe saindo do bloco comercial europeu sem nenhum acordo. Vai ser muito negativo para o Reino Unido, como eu já falei aqui diversas vezes. O Reino Unido é um país que depende bastante, tanto das exportações quanto das importações. É um país que exporta muitos serviços, principalmente serviços financeiros. E é um país que importa muito, né? Então, entre alimentos, produtos manufaturados, enfim. E é um país totalmente ligado à economia da União Europeia. Então, o Brexit segue sem solução, o que eu achei até irônico, né? O último posicionamento que eu vi do Gordon foi assim: é capaz de que a gente saia na posição que saiu a Austrália. E a Austrália não tem um acordo. Eu achei bem interessante essa questão da comparação com a Austrália, que não tem nenhum acordo com a União Europeia. Vamos negociar assim como a Austrália negociou e não tem nenhum acordo. Mas enfim, Eu acho que teremos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, como sempre, né? O pessoal lá em Londres já se tendo como cenário mais provável ali uma saída sem um acordo comercial. Provavelmente isso vai levar às discussões, as discussões vão continuar, porque é provável que o Reino Unido queira negociar um acordo com a União Europeia, talvez não sobre esse primeiro-ministro, talvez sobre outro, mas é uma discussão que certamente vai voltar à mesa. Se ela não continuar de agora, né, imediatamente depois, continuará depois que tiver um novo primeiro-ministro no Reino Unido. Então, enfim, esse é o cenário que eu enxergo como mais provável. Mas, de qualquer maneira, é isso. Seguiremos o ano acompanhando as cenas dos próximos capítulos dessa novela chamada Brexit. Agora, sobre a minha segunda novela preferida, né? O Brasil e o Fiscal, que também viraremos o ano ainda discutindo a mesma coisa, né? Na verdade, são variações da mesma novela. É que nem o Brexit, né? A gente tá discutindo ali variações do mesmo acordo que não sai, né? Então, na verdade, assim, são várias. Ah, agora é uma pesca. E antes era Irlanda, aí se tornou a pesca. E depois foi uma outra coisa. E a questão do fiscal é a mesma coisa, né? Então, antes era o projeto, né? A proposta de lei orçamentária que foi enviada, que tinha muito pouco espaço para despesas discricionárias. Agora é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois é, ela foi enviada antes da PILOA, né? Ela foi enviada lá em abril e ela não foi aprovada até agora. E basicamente o governo não pode fazer nada o ano que vem, os gastos ficam congelados se o governo não aprova, né, se o Congresso não aprova pelo menos a LDO. Então, diante dessa, enfim, diante da urgência disso, né, eu acho que ninguém quer que o governo tenha uma paralisia, o que é bem negativo, inclusive, para o Congresso. Então, o Congresso deve sim votar a LDO. O que mudou, né, de alguns tempos para cá? Porque isso eu já tinha contado para vocês que iam aprovar, né, que provavelmente iam votar a LDO. Hoje, o governo enviou o projeto, um projeto revisado de LDO, com uma meta fiscal. O que acontece é que quando o governo tinha enviado em abril, ele tinha enviado com uma meta fiscal flexível, né? Então eles falaram, olha, tem muita incerteza, principalmente do lado da arrecadação, a gente não sabe quanto que a arrecadação vai cair, etc. Então a gente não tem como se comprometer com uma meta fiscal. Lembrando que a meta fiscal é uma meta de primário, que é a diferença entre receitas e despesas, né? E aí o governo se compromete ali com uma meta que pode ser um déficit ou um superávit. Há muitos anos que temos visto um déficit por aqui. E será um déficit o ano que vem, certamente. É, na ausência, claro, de um milagre, né? De um cometa cheio de dinheiro, que bem provavelmente não acontecerá. Então, TCU torceu o nariz e disse, olha, sem meta não pode ficar, né? Com essa história de meta flexível não vai colar comigo, então vocês vão ter que ter uma meta direito. E aí, realmente, o Ministério da Economia agora, com mais dados em mãos, etc., resolveram mandar enviar aí uma meta. Essa meta, então, equivale, é uma meta de 247 bilhões de reais, de um déficit de 247. A mídia tinha comentado ao longo do final de semana que seria que estávamos falando de um déficit de 230 bilhões. Não parece muito longe das projeções das principais casas no mercado, né? Não parece uma meta muito maluca, uma meta que provavelmente vai ter que ser revista várias vezes, provavelmente isso não vai acontecer, né? Talvez revista para melhor, não se sabe, né? Dependendo da arrecadação. Por quê? Porque a despesa, ela tá presa ao teto de gastos, né? E, na verdade, quando a gente olha, a despesa total, primária, né? Que é aquela que não inclui o pagamento de juros, ela está maior do que aquela proposta na PILOA. Por quê? Você vai falar, ué, mas o teto não limitou? Sim, o teto limitou, mas tem restos a pagar, que são aqueles gastos, né? Basicamente assim, a gente aprovou, né? Aprovou o crédito, etc., mas não deu tempo pra gastar, né? Não deu tempo pra fazer todo o trâmite, né? Pra gastar tudo. Normalmente isso fica ali empossado e aí vira um resto a pagar pro ano seguinte, né? E aí deu toda aquela confusão que o TCU disse que não podia ter resto a pagar, e aí depois disse que, na verdade, ele só tava dizendo que, assim, era bom não ter muito. E aí o que a grande história, né, o grande final da moral da história, que tá todo mundo meio confuso sobre o que pode e o que não pode, mas são créditos extraordinários que foram editados esse ano dentro do orçamento de guerra, e esses créditos extraordinários, eles não são contabilizados no teto. Por quê? Porque esse ano os créditos, quer dizer, todos os anos o crédito extraordinário não é contabilizado no teto, mas pra você editar um crédito extraordinário, né, precisa pro governo editar e o Congresso passar, etc., precisa ter ali a falta de a imprevisibilidade, a urgência, né, e a falta, enfim, agora eu esqueci o último, mas é basicamente a falta de recursos, né, a falta óbvia ali de recursos. Mas a imprevisibilidade e a urgência precisam estar ali, né? Então, é difícil, um dos motivos, né, que levou aí o crime de responsabilidade que levou ao impeachment da presidente Dilma foi essa questão, né, de aprovar um monte de crédito extraordinário aí, sem todas essas questões, e o Congresso foi aprovando. O problema não foi nem esse, o grande problema, dado que o Congresso aprovou, o grande problema da pedalada naquela época, foi que ela saiu gastando, né, antes do Congresso aprovar. Mas enfim, voltemos à nossa história aqui. Então, o crédito extraordinário, ele foi aprovado nesse ano, no contexto da PEC do orçamento de guerra, então, quer dizer, no contexto do orçamento de guerra, que foi aprovado pela mudança constitucional, e eles vão virar restos a pagar pro ano que vem. Então, quando você olha no total de despesas, você fala, pô, mas vai passar o teto. Mas, na verdade, não, né? Porque essas despesas, que são em 30 bilhões, que ultrapassam o teto, né? Elas não cabem no teto, porque elas são esses restos a pagar. A questão é que o TCU deixou bem claro que os restos a pagar de créditos extraordinários só poderão ser usados no ano que vem se eles se referirem a gastos com saúde relacionados ao Covid. Então, provavelmente, a gente vai ter ali por volta de 15 a 20 bilhões para o pagamento de vacinas, né? O governo também se colocou, já falou aí sobre, né, o plano de vacinação, que vai demorar, agora determinou que seriam 5 dias entre a aprovação da Anvisa e o começo da vacinação, né? Mas o que, então, a gente vai ter, isso obviamente vai custar dinheiro, né? Então, boa parte desses restos a pagar, bem provavelmente, vão ali para o pagamento das vacinas. Aí vai sobrar uma partezinha, não se sabe se isso não vai ser gasto, e aí, se você não gasta o resto a pagar, ele acaba, né, ele dá uma expirada ali, né, e ele vira superávit ali no final do ano, que efetivamente você não gastou. Então, o que, e você não pode, o que o TCU deixou bem claro é que o governo pode falar, ah, olha, sobrando dinheiro aqui, eu vou pagar aqui essas paradinhas aqui, vou pagar os funcionários públicos e tudo mais, né, que não pode, porque esse crédito já foi aprovado, ele foi aprovado com fins específicos dentro do orçamento de guerra, considerando a total imprevisibilidade da crise pandêmica que a gente estava vivendo. Bom, então essa é a história da LDO, que cabe dentro da nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal, e a gente deve, como sempre, seguir o quê? Aguardar o quê? As cenas dos próximos capítulos.
Acordo que não tem acordo lembra sempre o nosso lado fiscal, né? Que a gente não leva com a seriedade que deveria levar, sei lá, desde a redemocratização. Enfim, pelo menos agora, e aqui no caso no Brasil e o fiscal, a gente tem a meta de déficit pro ano que vem. E, pelo visto, sem levar desembolsos adicionais de 2020. O que, em se tratando de Brasil, é muito positivo, porque aqui a nossa mania principal é achar que solução permanente é esticar gastos para além da necessidade, até que a gente, e eu vou colocar muitas aspas aqui, se surpreende com o resultado, né? Nossa, meu Deus, quem poderia imaginar que geraria essa dívida desse tamanho, que geraria efeito quase nenhum, que geraria concentração de mercado? Enfim, pega aí todas as últimas crises do Brasil, que você tem um manual aí do que não fazer ou de como não continuar com políticas anticíclicas. Mas enfim, lembrando aqui também que sobre a LOA que a Raquel falou, ela falou com maior profundidade o que é e o que foi discutido no episódio número 193. E o que ela citou a respeito de orçamento de guerra está no episódio de número 162. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então vamos lá, começando rapidinho, atualizando vocês com relação às notícias sobre a pandemia. A gente está, né, como a gente tem falado aí nas últimas semanas, nesse momento aí de extremos na pandemia, que ao mesmo tempo que a gente está num dos piores momentos, ou no pior momento de contaminação, né, no auge da segunda onda, o número de casos crescendo, os Estados Unidos atingiu aí um número absurdo e triste de mais de 300 mil mortes essa semana, né? Cerca de um americano morre por minuto de Covid-19 aqui nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo aí a gente começou, né, a esperança com as vacinas. Então começaram a vacinação começou com a vacina da Pfizer na semana passada na Inglaterra, a gente comentou aqui, e essa semana começou também nos Estados Unidos, também com a vacina da Pfizer, né? Aqui tá começando também com os idosos e com os profissionais de saúde, e a expectativa de que a vacina da Moderna deve ser aprovada até o final dessa semana. semana, então a partir da semana que vem deve ter duas vacinas já sendo aplicadas na população aqui nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo está se aproximando, né, as festas de final de ano, então tem toda essa preocupação aí que a gente tem, né, nas festas de final de ano, encontros de gerações, né, netinhos encontrando avós, família se reunindo em geral por longos períodos, às vezes até dormindo na casa de parente por longo período em lugar fechada. Então isso é um risco grande aí pra gente ter, infelizmente, um aumento de casos de vírus aí já. Ao mesmo tempo que a gente tem a esperança da vacina, a gente tem aí essa ameaça. Então é importante a gente falar mais uma vez pra todo mundo se cuidar, porque assim, né, a gente precisa evitar, ainda mais nesse período, né, evitar mais contaminação. Deixando um pouquinho de lado o Covid, falando de política americana, a gente teve finalmente a confirmação pelo Colégio Eleitoral da eleição do Joe Biden. Ele foi confirmado pelo Colégio Eleitoral como presidente eleito, mas ainda assim, apesar de até o Bolsonaro já ter finalmente, né, cumprimentado ele pela vitória, o Bolsonaro foi um dos últimos líderes, o último do G20 a cumprimentar, o Joe Biden só fez mesmo com a confirmação do Colégio Eleitoral, mas a formalização da eleição dele só vem no dia 6 de janeiro, que é quando o Congresso americano se reúne para contar formalmente os votos. Então o Trump continua chorando, continua falando que vai reverter esse quadro, que na verdade ele ganhou a eleição, que tem fraude, e assim, o que é mais esquisito ainda é que muita gente continua doando dinheiro para ele, né, conseguir entrar na justiça e brigar por isso. Então talvez esse, né, o dinheiro talvez explique aí essa teimosia dele de continuar insistindo nessa questão, que enfim, pode ir até 6 de janeiro quando é efetivamente confirmado formalmente a eleição. Nesse meio tempo ainda nessa semana, William Barr, que ele faz aí um misto, né, uma somatória de ministro da justiça com o advogado-geral da União aqui nos Estados Unidos, é ele que vem sendo um apoiador ferrenho do Trump, né, toda essa questão aí do law and order, do Trump querer manter a ordem, a polícia. O William Barr tem sido um grande apoiador do Trump, mas ele falou que não viu grandes fraudes no processo eleitoral, e talvez aí seja esse o motivo dele estar saindo. Ele pediu demissão e vai sair na semana que vem. Até o final do ano, os Estados Unidos ainda estão no Congresso aqui discutindo mais dinheiro, né, para aliviar os efeitos da pandemia. O Congresso deve estar votando aí uma mistura de auxílio emergencial, com mais crédito, mais dinheiro colocado na economia para aliviar os efeitos da pandemia. Cerca de 1,4 trilhões de dólares estão sendo discutidos aí para ser gasto pelo governo americano, pelo Tesouro, do começo de 2021 até novembro, para injetar dinheiro na economia e estimular aí o crescimento, apesar da pandemia, né? Então essas são aí as notícias que eu tenho para dar para vocês, né? Nosso último podcast aqui do Terraço.
É, Renata, você falando que estamos vivendo uma época de extremos estes também aqui no Brasil, né? Nessa quarta-feira que nós estamos gravando a ancoragem desse episódio, nós tivemos um recorde muito ruim de 70 mil casos. É a primeira vez que isso acontece, tinha chegado em 60, 65 da outra vez, mas 70 mil casos, que é o que a gente teve de registrado aí nessa quarta-feira, foi a primeira vez que aconteceu. E ao mesmo tempo, temos decisões sobre vacinas cada vez mais próximas, né? O próprio governo, apesar do Bolsonaro já ter falado em live que não ia comprar a Coronavac, o governo disse que vai comprar. Enfim, sinceramente, até um pequeno adendo sobre isso, é interessante que o governo acabe comprando essa vacina por dois motivos. O primeiro, como nós já conversamos na semana passada, se eu não me engano, ou pelo menos em algum dos episódios anteriores, é importante que essa política de imunização ocorra de maneira nacional e o mais coordenado possível para que a gente saia beneficiado disso como país e não como parte do país. E em segundo lugar, é interessante parar para pensar que o governo finalmente parou com essa palhaçada de ah, vacina de um, vacina do outro, e sinalizou pelo menos que vai comprar a Coronavac, porque se de um lado há um conjunto de intenções de comprar outras vacinas, nessas outras vacinas nós entramos em uma fila muito ingrata, porque, por exemplo, essa da Pfizer na Europa já foram separadas diversas milhões de doses, os Estados Unidos estão comprando, o Canadá está comprando, então quer dizer, a gente entra numa fila meio ingrata aí de algumas milhões de doses até o final do semestre. E a Coronavac, pelo menos segundo o que o governo do estado de São Paulo colocou na mesa, teremos aí cerca de 50 milhões de doses até o final de janeiro. Então, para que ficar reinventando a roda, né? Se a gente vai ter essas doses aqui, governo, por favor, compre essas doses e distribua de maneira mais ampla. Apesar desse plano de imunização nacional aí, o que saiu até agora, como dizia o Chacrinha, veio mais para confundir do que para explicar. Mas enfim, melhor ter um plano nacional, uma distribuição nacional nacional e com foco em vacinas que já têm proximidade, como é o caso da Coronavac, inclusive em termos de produção, do que ficar... Ah, a gente vai comprar essa vacina que saiu em determinado país a hora que der a disponibilidade, né? O Brasil e todos os lugares do mundo, na verdade, mas o Brasil também tem pressa de imunizar a população e, enfim, encaminhar ao final essa pandemia. E a respeito da política nos Estados Unidos, enfim, então tá confirmado, Joe Biden é mesmo presidente eleito, ainda que o Trump não tenha desistido, né? Como a Renata bem disse, ainda tem essa oficialização aí no dia 6 de janeiro por parte do Congresso, mas o Colégio Eleitoral já fez a sua parte aí, confirmando a vitória. Enfim, o Trump vai continuar nessa batalha, mas resolvido já está. Vamos entrar em 2021 com o Joe Biden como sendo o presidente dos Estados Unidos. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, a Renata nos atualizou basicamente em 2020 inteiro a respeito das implicações mais de saúde e política do coronavírus nas economias ao redor do mundo, né? Com foco um pouco mais internacional. Mas especificamente em termos de economia, o que é que dá pra gente esperar de recuperação dos diversos países aí, separando entre países desenvolvidos, países emergentes ou por continentes? Enfim, o que, que você pode dizer a respeito disso pros nossos ouvintes?
As economias, né, que mais vão ficar com sequelas e que mais vão sofrer aí em relação à Covid-19. É um negócio super interessante, super importante, porque a pandemia, né, ela vai acabar para as pessoas, mas ela não vai acabar para as economias. Acho que os países gastaram muito dinheiro, tiveram países que não tinham condições de gastar, tiveram problemas, tivemos defaults soberanos, como foi o caso da Zâmbia, que parou de pagar seus títulos. Tem uma série de traumas e de cicatrizes econômicas que vão ficar em vários países. Então, isso tudo é bem interessante. Quem quiser, só procurar na The Economist tem, mas países como Filipinas, Nigéria, Espanha, Itália, Brasil, tá lá, estamos no top 10, vão sofrer bastante, Índia. Então, notem que tem países dos mais diferentes tipos, ricos e pobres, mas países que, no geral, já tinham problemas, já tinham uma macroeconomia desorganizada de alguma forma. No caso do Brasil, isso é mais latente, vou usar como exemplo, porque, né, a gente vinha ali de uma consolidação fiscal, de uma tentativa de colocar as contas públicas em ordem, desde ali do começo do governo Temer em 2017. E isso, né, a pandemia jogou um balde de água fria nisso, tivemos que parar esse esforço, tivemos que gastar muito mais dinheiro do que tínhamos, do que poderíamos, e aí envolve uma discussão de PEC emergencial agora, depois a gente vai ter que discutir o gasto obrigatório do governo, temos uma dívida pública que está crescendo muito, temos um desemprego que vai terminar 2021 próximo de 18%, então a gente tem uma série de problemas de imbalances que vão ficar por causa da crise. Então isso torna aí, né, economias que já eram vulneráveis antes estão sofrendo mais, como é o nosso caso. Então, é só procurar na The Economist essa matéria, acho que o Caio pode deixar o link junto, muito interessante, tem lá o ranking dos países, e aí classificam como problemas, né, imbalances econômicos, fiscais, mercado de capitais, de emprego, são coisas bastante interessantes aí que acho que vale a pena acompanhar.
É muito doido como o próximo ano pode trazer discussões que nós pensávamos que aconteceriam, né, que iriam aparecer em 10 anos, como, por exemplo, a instituição de uma renda básica. E também como o próximo ano, assim como foi 2020, mas o próximo ano envolve aí uma certa transição para um novo normal, para o normal antigo, enfim, como você quiser chamar, isso vai afetar discussões importantes para os próximos anos, talvez para os próximos 10 anos, tal qual discussões essas que são, por exemplo, será que essa liquidez extraordinária que está sendo colocada no mundo não vai dar em inflação? Enfim, vamos acabar descobrindo isso justamente nos próximos anos. Então é isso, né, meus queridos? Vamos nos despedindo aqui do meu, do seu, do nosso trio favorito. Muito obrigado, Raquel, por todas as suas participações neste ano. E bom descanso aí, revigore-se, porque 2021 tá logo ali. E logo, logo voltamos com os episódios da equipe. Muito obrigado por tudo e até ano que vem.
Gente, não só por hoje, mas por esse ano é só. Para o ano que vem, Caio querido, né, me pediu uma previsão. Prever nesse ano é bem complicado, né? Vou prever uma uma coisa aqui bem fácil e bem a minha cara, bem previsível. Eu prevejo na minha bola de cristal que seguiremos o quê? Aguardando cenas dos próximos capítulos do Brasil e do fiscal e do Brexit, né? Porque se foi decidido alguma coisa, com certeza a gente vai ver os impactos na economia. Então, certamente, toda essa discussão de fiscal vai continuar pro ano que vem. A gente vai parecer que tá tudo bem. Vamos respirar aliviados por alguns meses até que volte o Congresso e teremos aí um ano bem complicado pro governo e provavelmente vamos ter aí um certo apagão de serviços públicos at some point, só pra algumas áreas fazerem uma graça ali, pra dizer que tá faltando dinheiro pra máquina. E aí, certamente, vamos seguir nessa novela toda até que se encontre uma solução permanente pra rigidez dos gastos. No meu sonho de 2021, eu vou pular um dia pensando nisso, mas eu duvido que isso, de fato, aconteça, né? Mas tudo bem, porque até lá, então, não faltarão assuntos aqui pro nosso podcast. É isso, gente. Um bom ano novo, boas festas e bom tudo de bom para todos vocês.
Muito obrigado também, Renata, por ter feito todo esse levantamento nesse ano. Um levantamento muito interessante a respeito, majoritariamente, aí dos aspectos de saúde, mas também da política, com um olhar mais internacional, com foco em diversos aspectos de maneira mais ampla, nós não conseguíamos encontrar. Eu faço aqui um pequeno e rápido destaque, por exemplo, a questão de fases de vacina, né? Mais pro meio do ano, todo dia saiu uma nova empresa dizendo: ah, meu Deus, a gente descobriu uma vacina, e na verdade era tipo, autorizou os testes de fase 1, aí a empresa ia lá na bolsa e aumentava pra caramba o valor, aí depois descobriam que não significava nada além de autorização de testes, aí o valor ia lá e moía. Enfim, você que nos acompanhou por aqui sabe do que eu tô falando. Essa análise, Renata, que você trouxe pra gente fez um diferencial considerável em termos de saúde majoritariamente. Muito obrigado por todas as suas análises. Agora descanse, aproveite. Aproveite, eu sei que você já voltou das férias, mas aproveite esse período sem novos episódios e te esperamos no ano que vem. Muito obrigado.
O Caio pediu pra gente fazer alguma previsão, então acho que sobre qualquer assunto, então acho que a minha previsão é que eu acho que a palavra de 2021 vai ser vacina. A gente vai ter muita discussão de vacina esse ano que tá começando, a respeito de quem vai ser vacinado primeiro. Então a gente vai vacinar primeiro bombeiro, ou primeiro professora de escola, ou primeiro caixa de supermercado, comissário de bordo, enfim, quais vão ser as nossas prioridades em ordem de vacinação? Vai ser os mais idosos? Vão ser os que estão mais expostos? Os que estão mais em risco? Enfim, né? Os que vão estimular mais a economia. Então, acho que vai ter toda uma discussão ética sobre isso. A gente vai ter que lidar aí com toda essa polêmica aí dos anti-vax, que a gente fala, né? As pessoas que não acreditam em vacina, que são contra, que não querem se vacinar. A gente tem, inclusive, o Jair Bolsonaro hoje falando, né? A gente tá gravando esse podcast. Na terça-feira, ele falou que não vai se vacinar, não vai tomar vacina e ponto final. Então a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. A gente também deve ter que lidar com um esquema de segurança e de logística para distribuir essas vacinas. A gente é capaz de ter roubo de carga, é capaz de ter acidente, enfim, né? Toda essa logística para distribuir vacina, especialmente essas aí que precisam ser armazenadas em mais frio. Então vai ter muito desafio com relação a isso. Eu acho que a gente vai ter também discussão a respeito de passaporte imunológico, né? Quem vai poder viajar, quem não vai, quem tá imune, quem já vacinou, quem não vacinou. Então, uma série aí de discussões éticas, filosóficas, de saúde, de logística, de operação, em termos de vacina. Eu acho que vai ser aí a grande palavra de 2021 e essa é a minha previsão. Eu espero aí que segundo semestre, final do ano, a gente já esteja aí tirando a cabeça, né? E vivendo tudo que a vida nos dá alegria, né? Encontrar os amigos, participar de festas, ir no cinema, assistir um show. Então, vamos ver se a gente consegue superar essa fase e voltar a essas atividades que a gente teve que deixar de lado em 2020, ainda vai ter que deixar de lado no começo de 2021, mas quem sabe até o final do ano a gente não volta aí fazer tudo que nos alegra, tá bom? Desejo pra vocês aí um excelente final de ano, um ótimo Natal pra quem acredita e pra quem não acredita também, né? Um ótimo final de ano e um 2021 aí, quem sabe, um pouco mais tranquilo pra todo mundo. Um beijo e até o ano que vem.
E também o grande Vitor, o homem da análise com o cérebro e não com o fígado. Muito obrigado por todas as suas análises, majoritariamente concentradas aí em juros, em macroeconomia, em gastos do governo e tudo mais. É sempre enriquecedor poder contar com uma participação tão interessante quanto a sua. Muito obrigado, meu querido. Descanso merecido agora. Quer dizer, só do podcast, né? Porque trabalhar, a gente segue trabalhando sempre. Mas enfim, descanse aí merecidamente nesse período que vamos ficar sem novos episódios da equipe. E, é claro, aguardamos você também no ano que vem. Muito obrigado, meu querido.
Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado aí por acompanhar a gente esse ano. Essa é a minha última participação aqui em 2020. Um Feliz Natal, um excelente ano novo a todos aí. Um abração.
E agora vamos para os recadinhos finais, né? Que vocês já sabem. Você que nos acompanha na esteira, no deslocamento para o trabalho, no intervalo do home office, você que pede para a Alexa tocar a gente, porque a gente está no Amazon Music também. Enfim, independente de como você chegou até este episódio e este podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento, porque se não fosse a sua audiência, se não fosse o seu interesse nesses temas que a gente sempre traz aqui nos episódios de sexta com a equipe discutindo economia e política e nos episódios de terça com os convidados especiais sobre temas especiais, se não fosse o seu interesse, certamente não estaremos tão motivados a estar aqui todas as semanas com conteúdos novos para você. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo, porque aí mesmo se você falar, putz, que saco ter que mandar esse podcast para outra pessoa, você já vai estar nos ajudando de maneira marginal. Você vai estar levando a palavra do Terraço Cast para mais longe. Lembrando aqui também que nós temos o e-book do Terraço, né? 10 motivos para você aprender sobre economia hoje. O link tá aqui na descrição. Mas se eventualmente você não conseguir, não estiver achando e tudo mais, pede pra gente lá no inbox ou pede pra mim mesmo nas minhas redes sociais que eu mando para você na hora. Uma linguagem bastante didática, bastante simples e intuitiva para falar sobre como a economia tem uma proximidade grande com as pessoas. E se você já sabe sobre economia, você pelo menos vai aprender a falar um pouco mais com as pessoas que você acredita que deveriam ter um pouco mais de conhecimento sobre economia. É isso aí. Recomendo aí. Link está aqui na descrição. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que você certamente vai nos encontrar. Lembrando também que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Friso aqui mais uma vez que na próxima semana começa então a nossa temporada de férias 2020-2021 e no final de janeiro nós vamos retornar com os episódios da equipe às sextas-feiras. Porque afinal de contas, se por um lado a gente merece dar uma descansada, você ouvinte não merece ficar sem episódios novos do seu podcast favorito toda semana, você não acha? Ah, e uma coisa importante, né? Às vezes passou despercebido, mas para quem não passou despercebido e ainda está pensando, qual é o meu desejo para 2021, que seja um ano de tantos aprendizados quanto foi 2020, mas menos tenso do que esse. Agradeço aqui imensamente a você e continue conosco nas próximas semanas de dezembro e de janeiro, apenas com episódios especiais sobre temas especiais e convidados especiais. E no final de janeiro, voltando com os episódios da equipe. Muito, muito, muito obrigado e continue conosco. Até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.